Portugal, Era da Longevidade. Texto de Joana Pereira Bastos, lido por Joana Nabais.
Imagine que todos os dias, ao chegar à meia-noite, ganhava um bónus de mais 8 horas de vida. Foi o que aconteceu à população dos países desenvolvidos no último século. A esperança média de vida aumentou quase 3 anos por década, a um ritmo de cerca de 3 meses por cada ano. Estima-se que metade das crianças nascidas agora já irá ultrapassar os 100 anos. A barreira do centenário vai tornar-se vulgar. Apesar de a proporção de pessoas que vivem até aos 100 anos ser ainda muito pequena, o número está a aumentar de forma acentuada. No ano 2000, havia cerca de 180 mil centenários em todo o mundo. Em 2050, estima-se que venham a ser 3,2 milhões. Portugal acompanha a tendência, desde 2011 que o número de portugueses com mais de um século de vida está a crescer a um ritmo de 30% ao ano. Os progressos conseguidos na medicina, nos meios de diagnóstico e tratamento e nas condições de vida da população fizeram com que cada vez mais pessoas chegassem a idades avançadas. Associado ao declínio da natalidade em queda acentuada desde os anos 80, a redução das taxas de mortalidade acelerou a fundo o processo de envelhecimento. Os sinais são visíveis todos os dias, ao mesmo tempo que fecham escolas do primeiro ciclo, multiplicam-se os lares de terceira idade e nos jardins as brincadeiras das crianças são substituídas pelos jogos de cartas dos reformados. Segundo as projeções das Nações Unidas, Portugal torna-se este ano o terceiro país mais envelhecido do mundo, atrás do Japão e de Espanha, com 22,8% de idosos. Dentro de 3 décadas, um terço dos portugueses terá mais de 65 anos e 14% mais de 80. A não ser que haja uma catástrofe que ninguém deseja ou um enorme recuo nos cuidados de saúde, que representaria um retrocesso civilizacional terrível, não é possível travar o envelhecimento. Mesmo que os níveis de fecundidade aumentem, o número de mulheres em idade fértil é muito menor, pelo que isso nunca será suficiente. E a imigração pode ajudar a diminuir o ritmo, mas também não conseguirá estancá-lo, explica a demógrafa e investigadora da Universidade Nova de Lisboa, Maria João Valente Rosa, frisando que este processo é comum a todos os países desenvolvidos e tem na sua origem fatores de que todos nos orgulhamos. Mas o elixir da longa vida parece ter-se transformado numa maldição. Em vez de ser visto como uma dádiva, o aumento continuado da esperança de vida está a ser encarado muitas vezes como uma ameaça letal aos sistemas de saúde e segurança social. Ao ponto de um ministro das Finanças do Japão, o país mais envelhecido do mundo, ter afirmado em 2013 que a única solução é deixar os idosos morrer rapidamente. O problema, porém, não está tanto no envelhecimento, mas no fato de as sociedades não se terem adaptado à nova realidade. Como se a maioria da população ficasse cega e não houvesse nada escrito em braille. Na verdade, o aumento da longevidade é uma das transformações mais profundas da história da humanidade, mas faltam medidas estruturais para lidar com ele. Imagina um jovem que usa uma determinada roupa, depois envelhece, engorda e continua a vestir a mesma coisa. O tecido começa a esgaçar por tudo quanto é sítio porque já não lhe serve. Pode pôr um remendo, mas mais tarde ou mais cedo a roupa irá romper. É isto que está a acontecer com a sociedade. A população mudou de corpo, mas continua a vestir o mesmo, descreve Valente Rosa. Os investigadores são unânimes. O ligeiro aumento da idade de reforma, a diminuição do valor da pensão ou a penalização das reformas antecipadas são apenas remendos, incapazes de evitar, a prazo, a ruptura do sistema. Tirando estas medidas de superfície, a verdade é que continuamos presos aos modelos do passado. Desde logo, nos marcos que usamos para delimitar as várias fases da vida. Por exemplo, continuamos a definir os 65 anos como entrada na terceira idade, tal como ficou estabelecido em 1944, quando foram criados, pela primeira vez, os indicadores de dependência. Na altura, estipulou-se que a idade ativa iria dos 15 aos 64 anos, sendo as pessoas consideradas idosas e dependentes daí para a frente. Apesar de termos ganho, em média, quase 30 anos de vida desde então, e de uma pessoa com 65 anos hoje nada ter a ver com uma de 65 daquela época, o indicador não mudou. E a percepção social também não. Da mesma forma, continuamos a organizar a vida em três grandes fases, que se seguem umas às outras de modo estanque e linear: educação, trabalho e reforma, um modelo herdado da primeira revolução industrial e que se mantém agora que estamos a entrar na quarta, com a digitalização da economia, a convergência tecnológica e a inteligência artificial. O modelo tripartido tradicional entrou em obsolescência, frisa Ana Lehmann, investigadora da Faculdade de Economia do Porto e ex-secretária de Estado da Indústria. Numa vida mais longa, é natural que as pessoas atravessem maiores transformações e mais etapas e que queiram experimentar mais atividades, pelo que terão de ser acrescentados novos estádios e encontradas formas de contratação mais flexíveis. Por outro lado, o equilíbrio entre o tempo de trabalho e o tempo de reforma irá alterar-se profundamente com o aumento da longevidade. Linda Gretton e Andrew Scott, investigadores da London Business School e autores do best-seller The 100-Year Life, Living and Working in an Age of Longevity, prevêem que a maioria das pessoas que hoje está na casa dos 40 anos terá de trabalhar até bem depois dos 70 e que os jovens de 20 só poderão reformar-se após os 80. O cenário pode ser difícil de imaginar, sobretudo se olharmos para os idosos de hoje, que têm níveis elevados de doença e incapacidade. Mas a próxima geração de idosos, constituída por aqueles que têm hoje entre 45 e 55 anos, será completamente diferente, garante Paula Santana, investigadora da Universidade de Coimbra e especialista em Geografia da Saúde. Serão mais ativos e saudáveis, desde logo porque são muito mais escolarizados, o que se traduz em escolhas mais adequadas de comportamentos e hábitos de vida, melhor utilização dos cuidados de saúde e menor carga de doença. Mesmo assim, não é razoável imaginar que as pessoas tenham de trabalhar mais de meio século com o mesmo ritmo e nos mesmos moldes em que trabalham hoje, desde logo porque não é expectável que as tarefas pedidas a cada um se mantenham inalteradas ao longo desse tempo. Numa sociedade em acelerada transformação, é imprescindível, mais do que nunca, ter formação ao longo de toda a vida e não apenas na juventude, antes de entrar numa profissão. Por isso, os investigadores que estudam o impacto do envelhecimento explicam que, no futuro, o tempo de trabalho terá de ser intercalado com tempo para formação, uma espécie de pausas ou licenças sabáticas que poderão durar, cada uma delas, um ano ou mais, e que os trabalhadores vão tirando ao longo da carreira para adquirirem novas competências, reconvertê-las ou desenvolver projetos pessoais. As pausas podem ser financiadas pelo próprio trabalhador e pelas organizações e pode-se equacionar também políticas públicas que as subsidiem, explica Ana Lehmann. Haverá fases em que a formação é mais intensa, outras em que será o trabalho e outras ainda em que será o lazer. Tudo isto combinado ao longo da carreira, adianta Valente Rosa. Mas não é tudo. O número de horas de trabalho terá de baixar significativamente para que as pessoas mais velhas possam manter-se ativas sem tirar lugar aos mais jovens, que assim terão também mais tempo, por exemplo, para ter filhos. A diminuição não fará necessariamente baixar a produtividade. Basta ver que os alemães trabalham, em média, menos 10 horas semanais do que os portugueses e com melhores resultados económicos, frisa a especialista em demografia. Com o aumento progressivo dos anos de vida, vários autores estimam que num futuro próximo possa haver 4 e até 5 gerações a trabalhar juntas pela primeira vez. As organizações, no entanto, estão longe de estar preparadas para acomodar trabalhadores cada vez mais envelhecidos. A grande maioria dos anúncios de emprego destina-se a pessoas até aos 35 ou 40 anos e muitas empresas já encaram como um peso os funcionários que chegam aos 55. Há a ideia de que estão a entrar numa curva descendente e são colocados numa caixa desfavorável, independentemente das suas características, méritos e competências, diz a ex-secretária de Estado da Indústria. Existe uma censura social cada vez mais forte em relação a certas formas de discriminação, como o sexismo ou o racismo, mas ninguém fala do idadismo. É uma situação com que todos pactuam, como se fosse natural, porque se entende que a pessoa mais velha já não tem capacidades, já não representa qualquer valor ou mais-valia, corrobora Maria João Valente Rosa. Tanto assim é que o princípio da igualdade, inscrito na Constituição, proíbe a discriminação em função de 11 razões, como o sexo, a religião ou a orientação sexual, por exemplo, e nenhuma delas é a idade. A própria legislação laboral pode ser vista como discriminatória ao fixar, no caso da administração pública, a aposentação obrigatória aos 70 anos, uma decisão publicada num decreto-lei de 1929, quando a esperança média de vida à nascença não ultrapassava os 50 e que se mantém em vigor quase um século depois. Numa sociedade onde o trabalho ganha uma dimensão sem paralelo, a passagem súbita para a reforma, sem qualquer período de transição, por exemplo, em horário parcial, pode ter um impacto psicológico devastador. O segredo dos imortais. Em Okinawa, um grupo de ilhas no sul do Japão conhecido como a Terra dos Imortais, por ter uma grande população de moradores centenários e a maior esperança de vida do mundo, acredita-se que o segredo da longevidade está em encontrar uma razão de viver, um propósito que motiva acordar todos os dias. No fundo, em manter-se ocupado e com objetivos de vida. Chamam-lhe Ikigai. Por cá, muitos idosos sentem-se frequentemente esvaziados de futuro, como se depois do trabalho e da criação dos filhos, pouco mais houvesse a fazer. Quando duas pessoas em idade ativa se encontram na rua, é frequente perguntarem o que é que estás a fazer. Mas quando se encontram dois reformados, a conversa é sobre aquilo que foram ou então o que os filhos ou os netos estão a fazer. As pessoas deixam de ter planos, como se lhes fossem roubadas as perspectivas de futuro e só pudessem ver a vida pelo retrovisor, lamenta Maria João Valente Rosa. Porém, à entrada para a terceira idade, ainda há muito pela frente. Hoje, aos 65 anos, cada português pode esperar viver em média mais 20,4 anos. O problema é que desses, só 7,9 anos, no caso dos homens, e 6,7, no caso das mulheres, serão saudáveis, livres de doença e incapacidade, um dos piores valores da União Europeia. Durante décadas, o objetivo era aumentar a esperança de vida e conseguiu-se. Atualmente, não se trata apenas de poder viver mais tempo, mas sobretudo de viver mais tempo, com mais saúde e menos dependência, explica Paula Santana, da Universidade de Coimbra. Por isso, o desenvolvimento de políticas de prevenção da doença e de promoção da saúde e bem-estar ao longo dos ciclos de vida é uma obrigação dos governos. Se não houver estratégia e atuação política neste sentido, o processo de declínio funcional e cognitivo continuará a ser acelerado. Em consequência, haverá ainda maior pressão sobre os sistemas de saúde e os sistemas de apoio formais e informais, alerta a investigadora. Mas não basta mudar o paradigma dos cuidados de saúde, que terão de ser mais orientados para a prevenção e mais centrados na pessoa do que na doença, até porque já não se morrerá de uma doença, mas de uma combinação de doenças que se vão acumulando com o processo de envelhecimento. É preciso também intervir no espaço público para o tornar mais inclusivo para todas as gerações. Desde as coisas mais simples, como aumentar o tempo que o semáforo de peões demora a passar do verde ao encarnado, ou adaptar os transportes públicos para que sejam mais facilmente acessíveis a pessoas com problemas de locomoção e que têm dificuldade em subir o degrau, até à redução do trânsito e à criação de mais espaços caminháveis com pisos menos escorregadios. A ideia é recuperar a vida em comunidade, reforçar o sentido de pertença e impedir que sair à rua seja visto como uma ameaça por uma fatia cada vez maior da população. Algumas empresas já estão a adaptar os seus espaços de trabalho às limitações físicas dos trabalhadores mais velhos, para que possam manter-se produtivos, beneficiando da sua experiência. A BMW, por exemplo, introduziu luzes mais brilhantes, ecrãs de computador de mais fácil leitura, criou mais assentos e salas de descanso para os profissionais não estarem tanto tempo de pé ou a trabalhar sem pausas. O projeto piloto revelou-se uma aposta ganha. A produtividade aumentou 7% e a taxa de defeitos da linha de montagem caiu para zero. A multinacional alemã concluiu que, uma vez respondidas às limitações decorrentes da idade, os engenheiros mais velhos eram aqueles que estavam melhor posicionados para desenvolver novas linhas de produção. Contrariando a perspectiva da maior parte das empresas, alguns autores sublinham que ter trabalhadores mais idosos pode ser uma vantagem competitiva e que as organizações como a BMW, que planearam estratégias para se adaptarem a esta realidade, poderão beneficiar do dividendo da longevidade, algo que muitas sociedades tribais sabem há muito quando veem no ancião o melhor para liderar. O futuro prepara-se agora e a tarefa não cabe apenas aos decisores políticos e aos empresários, mas a cada um. Na fase inicial da vida, a população foi se adaptando, mesmo que inconscientemente, ao aumento da longevidade. Daí que as pessoas estudem mais anos, saiam de casa dos pais mais tarde, comecem a trabalhar mais tarde e tenham filhos também mais tarde. Na última fase da vida, no entanto, pouco mudou. Mais ano, menos ano, reformamo-nos com a mesma idade dos nossos avós, mas vivemos incomparavelmente mais. Apesar disso, são raros os que fazem projetos para essa etapa. É a altura de começar a pensar o que quer fazer com esse bónus de tempo, para que não seja apanhado de surpresa se viver até aos 100 anos.